Canta-me Histórias, uma digressão por todo o país. 7 de junho, no Panorama, em Alcobaça. Apoio Renascença.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
14h, 1h nos Açores. Boa tarde.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Renascença, a altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade. Vítor Mesquita, a esta hora o que é que destacas?
Presidente da República recebe esta tarde Luís Montenegro, novo governo toma posse amanhã. A banca corta a remuneração dos depósitos pelo 16º mês consecutivo.
E as temperaturas sobem um bocadinho. Em todo o país estão agora 23 graus em Lisboa, estão 20 no Porto, 23 em Faro. Vamos lá, as notícias das duas na Renascença, a edição de Vítor Mesquita.
Marcelo Rebelo de Sousa confirma que recebe esta tarde Luís Montenegro para a entrega da lista dos ministros que vão integrar o novo governo e, tal como a Renascença avançou, a tomada de posse é amanhã. O Presidente da República falava na última hora aos jornalistas à margem da inauguração da Feira do Livro de Lisboa. O chefe de Estado explicou que cancelou a ida à Alemanha para ver o jogo da seleção para a Liga das Nações e que depois do almoço de hoje recebe Montenegro no Palácio de Belém.
Sim, em princípio devo receber o Sr. Primeiro-Ministro hoje à tarde e obviamente entre a formação do governo ou o jogo de Portugal, a formação do governo era mais importante. E a posse, em princípio, deve ser divulgada hoje ao fim da tarde, será ao fim da tarde amanhã. Não sei ainda bem se é só ministros, se é ministros de Estado de Estado, provavelmente é só ministros.
Marcelo Rebelo de Sousa apontou ainda o dia 18 de janeiro para a realização das eleições presidenciais. Recusou comentar a multiplicação de candidaturas a Belém, sendo a última a do socialista António José Seguro. Noutro plano, o Presidente da República lamentou a morte do fotojornalista Eduardo Gageiro, que considera ter tido um percurso impressionante.
Porque apanhava as pessoas. Ele fotografava não apenas o facto, não apenas o acontecimento, a cerimónia, mas o momento, as pessoas e o que aquelas pessoas estavam a sofrer, a celebrar, a viver. E isso transforma as fotografias de Eduardo Gageiro num testemunho impressionante da parte final do século XX português e do começo do século XXI.
Eduardo Gageiro morreu esta madrugada aos 90 anos, notícia confirmada por fonte da família, a agência Lusa. O fotojornalista deixa um vasto arquivo de uma obra de décadas que ilustra realidades políticas, sociais e culturais do país. A Ordem dos Médicos anunciou a aplicação de pena disciplinar de expulsão ao médico Fernando Reis. O clínico está desde janeiro a cumprir pena de 5 anos de prisão em Caxias por violação de 2 mulheres durante as consultas, mas antes da detenção continuava a exercer atividade. Agora, com a decisão da Ordem, pode mesmo ser afastado da medicina. Está cada vez mais atrasada a execução dos projetos do PRR. Nesta altura, cerca de 20% dos investimentos estão em estado crítico, uma percentagem que mais do que duplicou face ao ano passado. Outros 13% dos projetos estão também em estado considerado preocupante. A Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR faz saber que, nesta altura, apenas 8% dos investimentos estão concluídos. O dinheiro guardado no banco rende cada vez menos às famílias. Os juros dos depósitos estão em queda há 16 meses, são dados do Banco de Portugal. Em abril, a taxa de juro média caiu para 1,64%, o valor mais baixo em quase 2 anos. É um número recorde. Em maio, foi ultrapassada a marca de 700 mil carregamentos de veículos elétricos na rede pública Mobi-e. O número representa um aumento de 45% em relação ao mesmo mês de 2024. Segundo a empresa pública, existem em Portugal mais de 11.770 pontos de carregamento para carros elétricos. Está tudo, Ana, em rr.pt.
Então é passar por lá e também no YouTube da Renascença. O que pode ver é esta emissão que não para do 3 por todos. E neste preciso momento o que se está a ver é um quadro enorme com quadradinhos.
Quem,
com 3...
quem é esta pessoa que estamos a ver de costas?
Eu acho que é a Inês Lucas, que vamos receber, okay. Não tarda nada.
Podíamos fazer sempre assim, víamos convidar de costas e tínhamos de adivinhar quem eram. Nós temos isto porquê? Porque temos aqui um placar muito grande aqui, sim, fora na fachada desta casa, onde as pessoas deixam a sua mensagem. Todos os convidados, os 300 que vão passar por aqui, têm direito a um quadradinho onde podem não só deixar a sua assinatura, mas também uma mensagem e no fim vamos ler as melhores. Acho que devíamos combinar isso aqui. Sim. E também as piores.
E é para provar que conseguimos este feito, que é difícil, a sério que é, porque as entrevistas têm de ser muito rápidas e curtas e muitos
e
convites têm de ser
foi
feitos.
Preciso, a produção teve de fazer muitos, muitos convites e também foi preciso que estas pessoas todas quisessem juntar a nós, coisa que nós agradecemos muito, porque praticamente não tivemos negas. As pessoas aceitaram vir e isso deixou-nos muito contentes, porque quer dizer que estão connosco nesta causa.
É que a meta são 300 convidados em 3 dias.
Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só no vazio, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Is it me you're looking for? Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Hora a hora na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
2:06, 2:00, Joana!
E já chegamos às 2:00, já não falta tudo.
Só nos falta um bocadão deste dia e 2:00. Não, 2:00,
olha,
repara.
Agora, entrou agora a Inês com um pratinho, vem
ganda
cá.
Pratão de comida.
Isto é o quê?
Então,
mostra para ali. Para
vou mostrar para a câmera. Tenho um pratinho com, penso que peru, arroz e um tomatinho recheado.
Uau, recheado com o quê? Surpresa?
Recheado de bons momentos. Não.
Cheira
não
bem,
consigo,
cheira bem.
Não consigo perceber exatamente o que é, mas creio que sejam legumes.
Pois não, mas temos que almoçar, não é? Estamos aqui.
É. Uma pessoa tem que almoçar. Então é uma de cada vez. Agora almoça tranquila e.
Bom almoço.
E
não
nós
sei
vamos
se almoço
receber.
Ou se quero falar com a Maira Andrade também.
Também. Eu percebo.
É difícil decidir Peru ou Maira Andrade.
A Maira Andrade, Maira Andrade. Connosco, já a seguir, é a nossa próxima convidada. É só uma das melhores cantoras do mundo que temos aqui sentada neste sofá da casa do 3 por Todos. Agora temos Loreen com Tatu.
Tatu.
É como se chama a música.
Tá tudo bem.
But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. Cause this is not the end. It will come a day. We will find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care but the love. Cause all I want is to be loved. And all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo.
To be loved.
lá, falar com Meira Andrade. Que antes de mais nada, enfim, antes de mais nada, nós temos que contar que ela foi laureada num sítio especial.
Improvável, talvez não, mas para nós espantou-nos. Tu recebeste recentemente um prémio no Ghana. Como é que isto aconteceu, esta atribuição?
Há dois dias, está aqui uma notícia.
Não sei se foi há dois dias. A notícia é de há dois
dias.
Acho que há dois dias.
Não, isso já foi há uns dias. Foi num dia. Estamos em quê?
Estamos em 4 de julho.
Foi a meados de maio.
Em 3.
Ok.
Sim, foi um Lifetime Achievement Prize da Millennium Excellency Foundation.
Mas é espetacular, é que tu estás a
falar. Só o nome impõe respeito.
Pois
é. E é um prémio carreira, é um prémio Lifetime, é uma coisa já big deal.
Exato. Foi uma honra muito grande. A fundação é do rei Otonfo Osei Tutu II, que é o rei Ashanti.
Só saberes o nome, olha, bravo.
Foi um processo.
Sim. Não é tipo rei Dom Carlos, não é? Uma coisa mais complexa.
É mais difícil.
Mas sim, para mim foi uma honra muito grande, porque como cabo-verdiana, como mulher africana, receber esta distinção do continente africano. E eu tenho uma relação com o Ghana que é já há uns anos. Até passei o lockdown todo lá. Uhum. É uma música que me inspira muito. É uma cultura ancestral e importante no continente africano. A história do Império Ashanti é muito forte, não é? Mas uma história de resistência também.
Achamos curioso porque é um país do qual não se fala muito, na verdade. Quando falamos de países africanos, raramente mencionamos o
assim,
Ghana.
Cá em Portugal fala-se muito, sim, de países lusófonos,
não
é? Claro, a África vai muito
mais
para além
que vai.
Disso,
olha, foi em Ghana, estavas com ganas de vir cá também.
Muitas ganas.
Porquê, Meira?
Porque é muito importante, ou seja, apesar do corre-corre do dia-a-dia, são existem causas que não dá nem para dizer que de perto ou de longe nos tocam, porque eu acho que como mulheres a gente já nasce com, infelizmente, um instinto de defesa, de tamanha violência que existe contra as mulheres, não é? Portanto, eu não queria deixar de estar aqui para manifestar o meu apoio e a minha solidariedade para as pessoas que sofrem violência.
Maira, todos nós já nos cruzámos de alguma forma, uns mais diretamente, outros menos, com violência doméstica na nossa vida. Lembras-te de algum caso assim, de alguém que te seja próximo, alguma coisa que te tenha tocado e que não tenhas,
sim,
esquecido?
Sim, tenho uma pessoa próxima que sofreu violência num casamento durante aproximadamente 10 anos sem que nós soubéssemos.
À volta ninguém percebia.
Ninguém percebia. Até porque geralmente este ciclo de abuso começa com um abuso emocional, psicológico, não é? E a pessoa acaba por se isolar imenso.
Sim, acontece muito quase cortar relações com os amigos, não é?
Sim, sim. Há muitas. Mesmo quem não corte, há pontes que se queimam, não é? Uhum. Portanto, até os amigos já não conseguem ter uma percepção. Sabem que a pessoa está diferente, que está mais distante.
Acho que só para já não aparece e tal.
Que se calhar já não sentem tão à vontade a ir para a casa da pessoa porque o companheiro ou o marido não cria aí um espaço de muito acolhimento e só depois é que se percebe porquê. E há situações de violência que são realmente muito graves, inclusive como esta pessoa passou por violência física até quando estava grávida, não é? Uhum. Portanto, é muito difícil. E pronto, e eu de uma forma mais pessoal também, pronto, há coisas na infância, não é, que nos marcam, porque eu percebo que eu fui sempre uma criança muito alerta, porque cresci rodeada de histórias onde as mulheres eram abusadas sexualmente, portanto, eu cresci o trauma vem quase que no DNA, não é? Eu lembro-me que eu tinha muito receio de ser violada, não é? É um medo que até hoje muitas mulheres têm.
Ou seja, era uma coisa que te podia acontecer, não é?
Que me podia acontecer. E eu, como
era um
criança,
risco real.
Eu como criança pensava, bom, no dia em que eu for crescida e já não for virgem, se me violarem vai doer menos. É uma coisa horrível, não é?
Mas era um pensamento que te passava pela cabeça?
Completamente, completamente. Porque nós vivemos em sociedades que acabam por abafar muitos casos, não é? De pessoas, inclusive próximas.
E normalizar, não normalizar. É? Como se fosse normal.
E acaba por ser uma vergonha, sim, para a família, não é? Portanto, não se dá, se calhar, a escuta, o apoio, não há consequências para os predadores, não é? E, e predadoras também, porque também elas, elas também existem, que é para não se falar, que é para os vizinhos não
comentarem.
É como se a vergonha ficasse do lado da vítima.
Completamente.
Mas aqui, olha, vamos falar, e vamos falar, nem imaginam quantas horas. Nós vamos falar até o fim do dia de
até
hoje.
Até não nos poderem ouvir.
Quinta e sexta.
Até nos faltar a voz.
E não nos importamos
aqui
com
aqui
isso.
Aqui estamos. Muito obrigada, Mayra, por estares aqui. Mayra Andrade,
obrigada,
agora na Renascença, com uma das melhores músicas de sempre. Eu adoro isto. Chama-se Afeto. E toca agora, aqui. Boa tarde. São 2:15. Mayra Andrade, que neste preciso momento terminou também a entrevista que aconteceu em streaming no YouTube, porque os convidados saem daqui, depois vão direitinhos a mais um pedacinho de conversa.
Sim, o que acaba por ser bom, porque aqui estamos numa maratona em que não temos muito tempo, não é?
Conseguimos.
Tudo a correr, é uma pergunta e vai, próximo.
Senão não dá para os 300 convidados. Mais um, ele é um dos maiores e mais conhecidos escritores que este país tem. Ele é...
José Luís Peixoto, bem-vindo.
Olá, bem-vindo.
Olá, olá, boa tarde.
Conseguimos apanhar-te em Portugal.
É verdade, foi mesmo ali tiro no porta-aviões.
Mas porquê? Vieste de... E onde
onde vais?
Vim da Roménia, vou para o Vietnã. Dois lugares assim bem distantes, mas claro, para mim há sempre esta ponte. Esta
tu deves-te
passagem.
Dar conta, nós quando falamos de violência doméstica, falamos muito, claro, que do nosso país, não é? E da nossa bolha.
Sim.
O que é tremendo, porque temos números assustadores, tendo em conta o sítio onde estamos, a nossa situação económica, ou seja, seria de esperar que estivéssemos melhor, não é? Mas eventualmente tu podes vir de cenários bem piores ao nosso.
Sim, e muitas vezes nem são aqueles que são mais evidentes, ou seja, que nós pensaríamos em primeiro lugar, porque esta questão da violência doméstica é um pouco camaleónica, ou seja, existe às vezes de formas que não são completamente
óbvias,
não é? Evidentes. E esse é até um dos grandes desafios deste tema, porque muitas vezes nós temos uma ideia instantânea sobre o que é violência doméstica, que tem as suas faces mais, vá lá, evidentes, mas na verdade é um problema bastante complexo que existe de uma forma, pronto, multidimensional. E muitas vezes há certas formas que são, de certa maneira, invisíveis, mas que são igualmente gravosas e que ao mesmo tempo também têm sempre a tendência para evoluir para outras ainda mais graves, não é?
Já abordaste este tema em algum dos teus livros, José?
Sim, há um livro que escrevi em 2006 onde esse tema entra de uma forma muito direta. Esse livro chama-se Cemitério de Pianos e é um livro que tem assim como tema genérico a família. E a família é um espaço de grande conforto, é um abrigo, é um espaço de muito amor, mas também pode ser um espaço
de horror,
que é o contrário de tudo isto.
Claro.
E nesse livro, tentando retratar a família assim, de uma forma simbólica e em múltiplas dimensões, entra também este aspecto que ali, por contrastar com os outros lados do afeto, se torna muito visível para quem lê. Porque também há esta dimensão que é muito importante trazer, que é a violência doméstica muitas vezes não é absolutamente óbvia, muitas vezes está completamente entrançada em
comportamentos já em muito enraizados, não é?
Mas em comportamentos que são de afeto também. Ou seja, muitas vezes não é só aquele. Por isso é que não é tão fácil, às vezes, porque existem múltiplas. Nas relações existem múltiplas nuances. E muitas vezes existe o afeto, inclusivamente, apesar da violência ser terrível e marcar e haver, por exemplo, e nesse livro, que é um livro que fala de várias gerações, haver esta questão, que é a questão de muitas vezes ser herdada. Ou seja, as pessoas...
É quase a maneira de ser naquela família, é quase uma...
Não, é que é tão tristemente irónico, mas as pessoas que muitas vezes os abusadores
foram eles
próprios.
O vínculo que tiveram é o vínculo que estabelecem depois, posteriormente, não é?
Aqueles que são abusadores muitas vezes foram vítimas, não é? De uma forma também igualmente triste, mas perpetuam essa...
Parece não ensinaram outra linguagem, não é?
Sim, essas heranças, de certa forma, acontecem na vida de toda a gente, mas infelizmente ficam marcadas, não é? Porque quando existe também essa herança da violência.
Obrigada.
Muito obrigada e obrigada por todos os teus livros.
E boas viagens. Plural, sempre com José Luís Peixoto.
E obrigado pelo vosso trabalho.
Obrigada.
Então, daqui a nada vamos receber aqui vizinhos.
Ah, é porque estamos numa nova casa e temos novos vizinhos.
Eu acho que eles não são vizinhos aqui do lado.
Não.
Vêm um bocadinho mais de longe.
Ok.
Mas trazem, são vários, são quatro, e trazem um desafio para nós.
Ok. E depois disso, depois das 14h30, vamos receber aqui a Rosa Marques. A Rosa foi, e é ainda bem que dizemos foi, no passado vítima de violência doméstica, tem uma história muito tocante, como de resto todas, e tem também uma história de salvação que merece ser ouvida por todos. E vai ser depois das 14h30, aqui neste 3 por Todos.
Surrender here.
Enquanto trabalha ou no regresso a casa, estamos juntos. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
E já temos a nossa companhia vizinhos, sim, mas não sim. São vizinhos aqui do lado. Pois não.
São
não.
Um bocadinho mais longe, são de onde?
Somos todos de Évora.
Este rapaz.
Somos todos de Évora.
Pronto, começa mal já, começa mal. Tu és de onde?
Eu vim do Algarve hoje, eu sou do Algarve, okay. E estes meninos vieram de Évora hoje, mas eu como estava lá em baixo no Algarve, que eu costumo ver a minha família de vez em quando, mas estou a morar em Évora, mas
então
hoje vim
um
do Algarve e pronto, hoje tive que vir do Algarve, às vezes venho de Évora.
Já és um bocadinho de Évora já. Também.
Então, para quem não está a ver, são quatro, ocuparam o sofá inteiro.
Quatro jovens, exatamente.
Sim, sim. E como se chamam os vizinhos?
Eu sou o Miguel.
E tu? Bem?
Francisco.
Tomás.
E David.
Ok, e vocês juntos gostam de fazer o quê? De se divertir e cantar, certo?
Sim, nós gostamos de gostamos de cantar, essencialmente, e gostamos de estar juntos e gostamos principalmente de estar à mesa a comer e a beber.
Claro,
jardins,
pois,
como
então,
é óbvio,
com os alentejanos.
O que fazem é cantar com ponto de partida o cante alentejano. É aquilo que vocês fazem com o nome de Os Vizinhos, de facto. Sim, vocês podiam só assim, dar-nos um exemplo,
cheirinho,
um
exato.
Cheirinho daquilo que vocês fazem.
Uma coisa
fazem.
Que costumem cantar, que gostem muito.
Pá, 20 segundos de uma música vossa.
Ok, podemos fazer Pôr do Sol, rápido.
Então vá.
Então vamos. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei.
Olha,
olha que bem.
Ir ver o pôr do sol.
Precipitámos-nos, tal foi a nossa emoção.
O sol pôs-se mais rápido para vocês. Olhem, antes de mais não, porque queremos agradecer-vos estarem aqui connosco e terem aceitado este convite. Porquê? Para vocês é importante associarem-se a esta causa?
Não, claro que sim. Claro que sim, e assim que fomos contactados, foi logo das primeiras respostas, foi dizer sem problema, vamos à vontade. E sempre é algo que o respeito e uma coisa que para nós é muito importante, que é a liberdade. E estas vítimas que de violência doméstica e etc, perdem essencialmente a liberdade. E para nós é muito importante, essa a liberdade é a coisa mais importante para nós. que nos permite fazer as letras e expressar aquilo que, na música. E então por isso é que aceitámos e decidimos vir aqui logo em primeira mão.
E muito obrigada. Olha, e nós também tomamos a liberdade de vos lançar um desafio, pode ser?
Sim, senhora.
Estão a ver assim esse pôr do sol que estavam agora a cantar?
Exatamente.
Cheio de lindas palavras, depois se esqueçam. Vamos aqui passar-vos para as mãos. Quatro palavras. E o vosso desafio é, com estas quatro palavras simples, românticas e que se encaixam facilmente numa música, tentarem fazer um refrão. Pode ser?
Pode ser.
Mas rápido. Aqui vai. Eu vou dizer para eles. As palavras são matrafona, indubitavelmente, ferry boat e esgoto.
Boa sorte.
Boa. Então, boa sorte. Então vá. Eles estão a pensar. Estão
temos
a ver.
Quanto tempo?
Já
temos
estão?
Quanto tempo?
Não, tenho já. É tipo já? Improvisado 10 já.
Segundos.
Exatamente. Então vá. O relógio está a contar. Caramba. Quem estiver connosco via YouTube e streaming pode ver a cara de pânico.
Pobres
e
vizinhos.
Com os telemóveis na mão. Não sei porquê. O que é que vão fazer? Chat GPT.
Não,
chat GPT.
Dá uma letra sobre o ferry boat.
Não, isso não vale. Isso
não,
é super
não,
batom.
Não.
É mais um desafio, porque nós temos 30 pela frente e este vai valer como mais um. Exato. São prontos, rapazes? Claro que não.
Eu já estou a escrever.
Então vá. Ah, já estão. Espera aí, estão a escrever.
Mas é devagarinho.
Sim. Então, enquanto eles escrevem, convém lembrar que o mais importante, e é que estamos a... é que é mesmo pedinchar que contribua para esta emissão do 3 por Todos contra a violência doméstica.
E não tem que perder tempo, nem fazer grande esforço. É muito fácil. É ligar o 761 10 33 33 e já está a contribuir 1 euro mais IVA. O valor vai diretamente para a APAV, que ajuda, por sua vez, as vítimas de violência doméstica. E temos estado aqui ao longo deste dia a perceber o que é que fazem no terreno, de facto, e é um trabalho incrível. Uhum. Que queremos todos ajudar a que possa continuar. E agora, um trabalho incrível.
Já está?
Nós, dos vizinhos.
Não.
Está aqui já uma tentativa, bora.
Já aqui está. Nossa Senhora, isso vai ser.
Três por todos e ajuda a salvar vidas.
Ora bem, temos os vizinhos prontos ou quê? Vá, tem que ser. Então vá. Para quem se ligou agora, temos aqui o grupo Vizinhos, com quatro palavras que lhes foram dadas e vão ter de improvisar um refrão. Está tudo pronto? Vamos lá.
Não. Vamos a isso.
Vamos lá.
Então vá.
Um, dois, três e...
Matrafona no ferry boat, com sardinhas e pãozinho, canta fado desafinada, aos gritos com os vizinhos, cai de cu no esgoto, mas levanta-se com jeitinho, indubitavelmente diva, diz ela já com cupinho, indubitavelmente diva. E o quê?
Muito bem, viva!
Com cupinho.
Não era fácil,
muito
não,
melhor do que
não era fácil, não era nada fácil. Muito obrigada.
Com isto conseguem com tudo, imaginem com palavras boas.
É isso mesmo, muito obrigada aos vizinhos e obrigada por se juntarem a nós neste 3 por Todos.
Obrigado,
nós
pelo
convite. Obrigado.
Procura os vizinhos.
Qual é a melhor solução para o jardim?
Leroy Merlin.
E a resposta está certa!
Quando o exterior pede uma renovação, só há uma solução. Até 17 de junho, aproveita até 40% de desconto em produtos de jardim. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt. A 10ª edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
A violência doméstica matou quase 700 pessoas nos últimos 25 anos em Portugal. Juntos às 3 da manhã e a toda a equipa da Renascença. Somos 3 por Todos, a favor da APAV. Contribua agora, basta ligar o 761 10 33 33. Custa a chamada 1 euro mais IVA.
Ajuda a salvar vidas. Levanta a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Apoio Oxam. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro and Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau! De certeza que vão abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Renascença. Elvas, Campo Maior. 99.8, 102.3.
Daqui a nada vamos conversar com a Rosa Marques.
Exatamente. A Rosa Marques, Rosa Marques vem nos contar uma história de salvação, na verdade. É vítima, foi, de violência doméstica e tem uma história que vem partilhar connosco nesta primeira tarde do 3 por Todos.
Muito bem. Agora, ficamos com a música dos vizinhos, mas aquelas que têm palavras normais e não matrafona e ferry boat. Aqui vão os vizinhos com Pôr do Sol.
Fui até à capital, fiz uma hora e tal de caminho. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Ao mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Andamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei.
Isto fica muito óbvio.
Isto é incrível.
Se achas Lisboa.
Estou a adorar estes rapazes, os vizinhos que passaram aqui por esta emissão ainda há minutos.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Era um terror, era viver num inferno. Custa, temos que ir à luta, mas é possível. E vamos ser livres e vamos ser felizes.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Não sentiste o romper da cor.
Ora, Ora bem, e é chegado o momento de conversarmos com a Rita e com a Joana, que juntam-se a nós neste 3 por Todos, para partilhar uma história igual, se calhar, a muitas diferentes.
A verdade
certamente.
É a Rosa e Joana.
Eu disse Rita, não foi? Sim. Foi a Rosa, exatamente. Rosa e Joana, já começamos a acusar aqui algum cansaço.
É que há, também há umas Ritas por aqui.
E é por pessoas como a Rosa e por tantas outras Rosas que aqui estamos nestes 3 dias. Olá,
olá,
Rosa. Bem-vindas.
Olá.
Antes de mais, muito obrigada, porque não é nada fácil uma pessoa falar sobre estas coisas que nos acontecem, pois não?
Não, não é, de todo.
Sentes que por falares podes ajudar outras pessoas?
Claro que sim, a ideia de falar é mesmo essa.
Uhum.
É porque acho que é importante e para as pessoas também terem coragem de falar.
Aconteceu-te alguma vez, na perspectiva da vítima, ouvir outra pessoa, sei lá, na televisão, onde quer que seja, a falar sobre a experiência dela enquanto vítima de violência doméstica e isso dar-te força para, quem sabe, um dia ganhar coragem e falar também?
Ao contrário, acho que julgava muito.
A sério?
De forma errada, sim. Não percebia porque é que não tomavam iniciativa e não faziam
nada. Porque
é que
não fogem, pois.
Para mudar aquilo.
Até ao dia em que isso te bateu à porta.
Exatamente.
Mas a verdade é que, pelo que sabemos, o teu contexto na infância, o teu e da tua irmã, que cá está, é de uma família com violência doméstica entre os teus pais.
Exatamente.
Queres levar-nos um bocadinho para essa história?
Sim. A diferença na altura, eu também não percebia muito bem o porquê da minha mãe não tomar uma iniciativa, apesar dela falar muito abertamente sobre as consequências que isso tinha, e perceber que daquela altura para hoje não mudou muita coisa, mudou algumas coisas, mas que também não havia grandes ajudas. E naquela altura ainda havia muito aquele estigma que entre marido e mulher não se metia a colher. E portanto hoje em dia consigo perceber perfeitamente porque é que ela não tomou a iniciativa mais cedo.
E ou tens seja... recordação de ser assim um ambiente tenso, um ambiente de medo em
sim,
vossa casa?
Bastante,
era isso?
Bastante.
Como é que uma criança, e junto aqui também a tua irmã Joana à conversa, como é que enquanto crianças viviam esse ambiente?
Eu vou dar um bocado de contexto. Nós éramos 5 filhos, num T2. E para nós nunca sabíamos como é que o nosso pai ia chegar. Era sempre assim. Pronto, nós vivíamos em constante tensão. Nós até quando ele estacionava o carro sabíamos como. Se ele já estava. Pronto, ele também era alcoólico, bebia muito. E nós nunca sabíamos bem como é que ele vinha. Mas, para realçar aqui que no nosso contexto de casa, nós sempre fazíamos muitas piadas com isto entre nós. Nós crescemos muito unidos porque tínhamos essa ligação que ninguém mais percebia, porque nós fomos um bocado incutidos a esconder o que se passava. Uhum. Como nós já percebemos que é quase regra geral. E a minha mãe, na nossa ótica, era uma guerreira, porque ela mesmo naquele ambiente Ela nunca mostrava medo, ela respondia-lhe, ela lutava por nós. Se ele chegasse, pronto, se ele quisesse nos fazer alguma coisa, ela metia sempre nos defendeu.
Metia violência contra vocês também?
Também, sim. Mas muito mais psicológica, imensa, não é? Uhum. Porque
mas era sim, só esse medo,
Alvo era,
não é?
Sempre a vossa mãe.
O Alvo era, sim, a minha mãe, sim. Mas até posso dizer que eu acho que a minha irmã foi a que sofreu mais dos 5. Porque eu não sei, ele tinha uma
fixação.
Tinha uma fixação com a minha irmã e sinceramente foi ela que sofreu mais.
Rosa, o que é que te fazia sofrer mais? A violência possível contra vocês, ou seja, essa tensão constante, ou ver a tua mãe sofrer?
A nossa mãe.
A nossa mãe, sem dúvida. Porque nós somos pequenos, não temos a força, não temos meios e para ajudá-la.
Sim, até porque quando nós crescemos, e os nossos irmãos mais velhos, entretanto, saíram de casa, e os 3 que ficaram, nós sentimos um bocado abandonados, porque o que é que vamos fazer agora? Ele é louco.
Claro, agora somos menos, não é? Para resistir a isto.
E duas raparigas para um rapaz mais novo, portanto.
E na verdade...
E eles, os mais velhos eram rapazes, portanto.
Enquanto eles mais desprotegidas, mesmo mais... em termos de força,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida.
E acontece muitas vezes, não sei se era o vosso caso também, quando há aqui alcoolismo à mistura, haver um bocadinho aquela ideia do... até é boa pessoa, só quando bebe é que tem, é como se fossem quase duas personalidades. Há assim uma certa, também sentiam isso no vosso contexto, uma espécie de desculpabilização. É,
a
é
minha
boa
mãe
pessoa,
tinha,
só que fica alterado,
esse tique,
não é?
Aliás, quando o meu pai foi julgado, no próprio tribunal chamaram-lhe a atenção porque ela estava sempre a dar essa desculpa, que ele não. Só era assim quando bebia, e deram-lhe a explicação em tribunal que não, ele fazia bêbado que pensava em sóbrio, só ganhava coragem.
Ou seja, para tu falares em dizeres do meu pai julgado, é porque houve então uma denúncia da tua mãe,
houve
queixa,
uma denúncia da minha mãe.
E esse processo seguiu. Seguiu. Demorou quanto tempo até a tua, ainda, entre tu
fazer
queixa?
Isto é muito importante. Isto é muito importante porque é, isto para mim é a mensagem principal que eu quero passar. Porque quando os meus irmãos saíram de casa, foram eles que tiveram a iniciativa de chamar a polícia. A polícia, quando veio, a primeira vez que veio, para nós era como, vamos ser salvos, vai correr tudo bem a partir de agora. Mas não, eles chegaram lá, fizeram a queixa e foram-se embora.
E nós vocês sentiram que não aconteceu nada?
Ficamos sozinhas com ele outra vez.
Nada. Ele disse, eu não fiz nada, nem pediram para entrar dentro de casa, simplesmente foram-se embora.
Foram só recolher aquela informação e pronto, uma coisa quase burocrática.
E nós achamos que muitas mulheres morrem por causa disto. Porque
aí depois ainda fica com,
mais raiva, ainda só.
Sim, quando o pai, mesmo quando foi a julgamento, voltou para casa.
Sim.
Quantas vezes...
E seguia a minha mãe, seguiu ainda durante imenso tempo, depois de ele já estar afastado da nossa casa.
Quem fez a queixa foram vocês ou foi a vossa mãe?
A primeira vez que chamámos a polícia, que foi à porta de casa e que não fizeram nada, fomos nós. A segunda interação já foi mesmo a minha mãe que foi à esquadra e que apresentou mesmo queixa. Ele passou a noite nos calabouços, depois no dia seguinte voltou para casa, como se nada tivesse acontecido.
Quando se deu o julgamento, o que é que aconteceu? Foi condenado a alguma pena?
O meu pai foi apanhado em flagrante delito, porque a polícia só atua se forem apanhados em flagrante.
O que é muitas vezes difícil na violência doméstica, não é?
E, no caso, ele só foi a julgamento porque no dia em que ele foi apanhado em flagrante delito, ele foi apanhado mesmo com uma arma, com...
Não
estava registada, estava carregada, tinha munições dentro do carro e isto foi um processo quase de 2 horas de revistarem os carros dele até descobrirem realmente que ele estava armado e tudo mais.
O que sentem pelo vosso pai agora?
Não sinto nada.
Eu também não.
Até a última vez que eu o vi, porque fui visitar um tio meu, ele nem me conheceu. A separação foi em 2012. Portanto, não sinto nada. Não tenho pena, não tenho raiva. Só quero é que ele esteja longe.
Claro. Oh Rosa, e depois tu própria aqui já disseste que durante muito tempo olhaste para as coisas com porque é que a minha mãe não faz queixa, porque é que ela não sai, até esta ideia um bocadinho de julgar, como estavas a dizer. E depois, uns anos mais tarde, tu própria te viste numa situação destas.
Exatamente.
É impressionante, não é? Como é que poder-se achar que... É para se perceber quão às vezes isto se...
Nem se dá conta, não é? Exatamente. Quando estás por ti, já estás outra vez como metida numa situação.
Como é que vai-se dando conta? O meu caso serviu-me a minha mãe como exemplo. Porque
reconheceste alguns sinais.
Reconheci os sinais.
Mas sim. Como é que isso aconteceu? Namoravas, obviamente?
Sim, nós namorámos quase 5 anos.
E parecia tudo
nos
normal.
Nos primeiros 2 anos eu não tenho o que dizer. A partir do 3º ano, que já havia uma filha em comum, aí sim comecei a dar conta dos sinais, porque ele também começou a beber, também fumava drogas, já comecei a ver alterações de comportamento, comecei a notar que ele me tentava afastar das pessoas, já julgava o que é que eu vestia, já julgava o que eu podia dizer, depois havia muitos comportamentos que para mim eram normais, para ele era tudo fora do normal, ninguém era bom o suficiente para estar connosco, portanto...
É uma coisa meio obsessiva, só podem estar os dois juntos e o resto do mundo é um inimigo, não é?
Ele chegou ao ponto de ter ciúmes da própria filha. A filha precisar de ir para o hospital e ele achar que eu tinha... A minha filha internada e ele achar que eu tinha que sair do hospital porque ele precisava de mim em casa.
E tu viste isso logo como anormal ou como trouxeste isso de casa de alguma maneira?
Comecei a perceber...
Sentiste num habitat ao qual estavas acostumada? Ou seja,
também,
pode acontecer
também,
isso?
Sim, eu comecei a perceber que aqueles comportamentos eu já os tinha visto. Comecei a perceber a gravidade deles. Quando comecei realmente a perceber onde é que eu estava, já não estava bem. Já fui ter que procurar ajuda, porque eu tinha a minha mente a pensar uma coisa, mas o meu corpo a reagir de outra forma diferente. E quando cheguei ao meu limite, aí percebi que estava no sítio errado.
E quando disse procurar ajuda, o que é que fizeste?
Eu já estava mesmo a pensar a matar-me. Estava a pensar que já não tinha opções.
E como é que conseguiste inverter essa...
Porque alguém... eu tinha consciência. E isso irritava-me. Eu tinha consciência de que estava a entrar num buraco negro, mas não conseguia sair dele.
Foste tu que
porque
procuraste...
ele usava a minha filha.
Foste tu que procuraste ajuda?
Sim. Eu fui ao posto médico, na altura, expus a situação no médico de família e pedi ajuda.
Quanto tempo durou essa vida em conjunto?
Quase 5 anos.
E teve processos judiciais também? Foi fácil afastar-te?
Está a decorrer, sim. Eu fui ao médico, comecei a tomar comprimidos para a ansiedade, porque comecei a ter muitos ataques de ansiedade, ataques de pânico. Eu não conseguia estar dentro da minha casa. Não sabia o que é que havia de responder porque não queria alimentar as outras coisas. comecei a ser violada e, portanto, isso tudo começou-me a levar ao extremo e peguei nas minhas filhas e fugi.
E numa altura como essa conseguiste, por exemplo, falar com a tua irmã, que é uma pessoa que à partida...
Não falei com ninguém.
Não conseguiste falar, apesar dela saber também o que isso é, de já ter sentido na pele.
Não consegui, foi a única pessoa com quem eu consegui desabafar na altura, foi mesmo com a médica, porque pedi ajuda, porque já estava no meu limite e pedi ajuda à minha mãe. E disse, eu preciso sair daqui, preciso ir para algum lado. E peguei nas minhas filhas e fugi.
Que mensagem é que querem deixar aqui hoje, Rosa e Joana?
Sem dúvida para terem atenção aos sinais, sim, porque eu podia ter feito alguma coisa mais cedo e não se calarem, não terem medo. Não é fácil, mas não se pode ter medo.
E para mim é mesmo... Ai, desculpem.
Estamos todos emocionados, não é? Não és a única.
Para mim seria mesmo com a polícia, com o apoio judicial. Eu acho que mesmo a minha irmã... Mesmo agora no caso que está a decorrer, está a ser muito julgada, mesmo com a proteção dos menores, eu espero mesmo que a resposta seja mais rápida e que tenha mais apoios, porque é mesmo por causa disto que as mulheres morrem tanto.
Claro.
E a nossa mãe teve sorte, ela teve sorte, mas não sabemos até quando. Porque nós nunca estamos descansadas, porque ele agora está calmo e... Pode chegar uma altura em que ele pensa, já não tenho nada a perder. Por isso ninguém está a salvo, é mesmo. Reparem nos sinais, falem, mas por favor, alguém que crie uma melhor estrutura para estas mulheres, porque...
Para ajudar rápido.
As mulheres têm sempre que se esconder. Os homens estão livres. O meu pai está livre, o ex-namorado dela está livre, e eles podem fazer o que quiserem. Nós é que temos que andar com medo, que temos que nos esconder, e não é justo.
Como é que vocês estão agora? Neste momento, estão a refazer a vida? Rosa, estás a refazer de alguma maneira a tua vida?
Está muito complicado. Está muito complicado porque ele vive a 10 minutos da minha casa. Eu tenho um botão de pânico que não serve para grande coisa. Porque nós tocamos, aquilo demora imenso tempo. A própria, quando nos entregam o botão, dizem, se tiver oportunidade, ligue primeiro para a esquadra. Então imagino, se ele aparecer à minha frente com uma pistola, eu vou ter tempo de ligar para a esquadra? Não vai dar tempo.
Ou seja, acaba por ser um botão um pouco inútil, não é? Nesse
é
sentido.
Completamente inútil.
Não cumpre a sua função.
Não.
Mas eu queria agradecer, acho que em nome das três, porque apesar desse medo que obviamente existe, foram as duas muito corajosas de estarem aqui hoje connosco.
Não, obrigada a nós.
Muitíssimo
por esta
obrigada.
Iniciativa.
E a dar voz a outras mulheres que não vão estar cá, que não querem,
que
não
todas
podem.
Elas ganhem coragem. Claro, não é fácil, é um processo muito difícil. É muito mais fácil desistir, sem dúvida, mas que tenham coragem.
Adorava que daqui a um ano, estamos em junho, daqui a um ano, em 2026, nos fossem visitar à rádio com a vida mais estruturada, com tudo a correr bem.
Mais razões para sorrir.
Isso.
Claro que sim. Obrigada, Rosa e Joana.
Obrigada.
Muito obrigada.
É precisamente para ajudar casos como o da Rosa e da Joana, porque as famílias também são afetadas, naturalmente, são vítimas que não são diretas, mas acabam por ser afetadas também. Que pedimos que ajude 761 10 33 33, é o número para onde pode ligar. Desculpa, Ana, continua.
Eu digo. Pá, agora. 761 10 33 33, para ajudar vítimas de violência doméstica, através da APAV. E nós cá estamos, até sexta-feira, nesta edição.
Todos os dias,
até às 8.
E queremos receber 300 convidados.
3 por todos.
E vamos.
Levantamos a voz contra a violência doméstica.
Eu sou maravilhosa, eu sou uma mulher de poder, eu amo-me e eu consigo tudo aquilo a que me proponho.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Make or dance, you know she dances while his father.
Rose a tocar nesta emissão especial da Renascença. Estamos a 4 minutos das 3 da tarde. Entretanto, uma de nós abandonou porque tinha que ir almoçar. Nós temos que ir almoçar à vez.
À vez, tu já foste, vai a Joana, depois a seguir vamos escapar.
Vais tu, sim, sim. Entretanto, continuamos a apelar para que liguem para o 761 10 33 33, 761 10 33 33, para ajudar pessoas como as duas meninas que aqui estiveram, as duas irmãs que aqui estiveram agora mesmo.
Estás mais recomposta.
E já tivemos, foi assim difícil.
Foi
de,
difícil,
de
foi. Foi
esta
difícil.
História.
Até porque foi uma história muito tocante. Que
mas contada
falou
ao mesmo
de...
tempo com uma clareza de, sim, sim, de tudo, não é? Que é impressionante.
Sim, é uma história de violência que começa no seio de casa, na infância. E depois com uma das irmãs na sua vida depois pessoal como adulta. E enfim, eu acho que é uma história que vamos recordar durante muito tempo.
Vamos, certamente.
A paz, quando vinha, era estranha. Sabíamos que era só uma pausa, porque a violência voltava. Sempre.
Três por todos. Ajuda a salvar vidas.
Vai de férias? Então esta é para si. Toalhas, protetor solar, leve. Almofadas de avião e trolleys, leve também. Na Auchan encontra preços tão leves que cabem na sua mala. Visite a campanha Viagem e Praia e aproveite trolley rígido Airport desde 19,99€ só até 17 de junho. Auchan, militantes do bom, são e local.
O Primavera Sound Porto apresenta um cartaz estrondoso para a edição 2025. 12 a 15 de junho no Parque da Cidade. Charlie XCX, Central C, Jamie XX, Deftones, Beach House, Fontaines DC, Turnstile e muito mais. Primavera Sound Porto 2025. Bilhetes já disponíveis.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola.
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, são 3 horas, são 2 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E vamos saber o que é que está a marcar a atualidade a esta hora. Vítor Mesquita, lá outra vez, boa tarde.
Boa tarde, Inês. Empresário Álvaro Covões defende um gestor para o Ministério da Cultura. Marcelo Rebelo de Sousa, confrontado por mulher com críticas à inação de Portugal sobre a Palestina.
Hoje temos um dia com temperaturas a chegar aos 20 graus de máxima no Porto, 25 para Lisboa e 28 para Faro. É a edição das 3 na Renascença com Vítor Mesquita.
A Comissão Europeia autoriza Portugal a investir mais em defesa sem o risco de procedimento por déficit excessivo. Bruxelas autoriza a ativação da cláusula de escape nacional ao abrigo das regras orçamentais da União Europeia entre 2025 e 2028. Recordo que no final de abril Portugal pediu formalmente a Bruxelas a ativação desta cláusula. A Comissão Europeia que pede aos países da União a revisão dos planos de recuperação e resiliência. Bruxelas quer que sejam incluídas apenas medidas executivas até agosto do próximo ano, terminando os pagamentos em dezembro desse mesmo ano, 2026. Com a aproximação dos prazos e com mais de 335 mil milhões de euros ainda disponíveis, Bruxelas considera essencial acelerar a execução. Ora, esta manhã o coordenador da Comissão de Acompanhamento, do PRR, revelou que a execução dos projetos está cada vez mais atrasada. Nesta altura, cerca de 20% dos investimentos estão em estado considerado crítico. Para acelerar os processos em atraso, a Comissão sugere a criação de uma task force para agilização de licenciamentos. O empresário Álvaro Covões, um dos maiores produtores privados de eventos, defende um gestor para o Ministério da Cultura. Na entrevista à Renascença, o promotor é muito crítico do mandato da ministra Dalila Rodrigues, que acusa de ignorar os privados.
Está na altura ter um ministro ou uma ministra que tutele o setor privado da cultura, porque nunca tivemos.
Tem sugestões?
Não vou dizer publicamente, não, mas eu não sou primeiro-ministro. Eu idealmente deveria ser um gestor.
Mas aproveitando essa deixa...
Um gestor...
Um gestor com...